Olá pessoal, quem fala é Pedro Ramos, economista-chefe do Sicredi, e hoje, na terça-feira, 26 de maio de 2020, nós vamos falar sobre o desempenho do mercado e os principais indicadores econômicos do dia. Fique com a gente, esse é o Análise do Dia, o podcast do Sicredi. Então, o dia foi marcado hoje por forte otimismo, né? As bolsas lá fora seguiram a sequência de alta dos últimos dias, né? Principalmente os Estados Unidos, que ontem estava fechado, né? Então a gente vai ver que o Dow Jones subiu 2,2%, o S&P 1,2%, o Nasdaq subiu 0,2%, a Bolsa de Londres 1,2%, o CAC 1,5% e o DAX 1%, né? Além disso, a gente viu o risco soberano de diversos países emergentes caírem e a maior parte das moedas emergentes tem uma grande valorização. E aqui no Brasil não foi diferente, né? A gente viu o real caindo 1,8%, sendo dentro de 16 moedas emergentes, sendo a segunda que mais ganhou valor contra o dólar, fechando em R$ 5,34, e a gente viu também o risco do Brasil sair de 309 para 274, né, refletindo um avanço do apetite ao risco, né, por parte do estrangeiro em mercados emergentes. Apesar disso, a Bolsa Brasileira acabou tendo uma queda de 0,2%, mas isso foi depois de ter uma super alta de mais de 4% ontem, né, e aí manteve aí um patamar super alto de 85 mil pontos, que é o patamar lá próximo do dia 10, 11 de março, né? Então, quer dizer, apesar de não ter se valorizado, conseguiu manter um patamar bastante alto a Bolsa Brasileira, né? Além disso, né, esse otimismo lá fora permitiu também que a curva de juros longas aqui do Brasil também tivesse um recuo de aproximadamente 10 pontos base, um pouquinho menos que isso, fechando em 7,88 os 10 anos do Brasil. Já a parte curta de juros teve uma pequena quedinha, aumentando um pouquinho a precificação, né, para a próxima reunião, que agora precifica 55 pontos base, 0,55 de corte na próxima reunião, né? É o que tem aí a probabilidade maior de levar os juros do Brasil na próxima reunião a 2,50, né? Apesar dessa queda um pouquinho maior nessa parte bem curtinha, dentro de um ano teve algumas elevações nas precificações e os juros para um ano ainda ficou perto da estabilidade, muito perto do valor de ontem, 2,68, apesar do forte otimismo, né? A razão desse cenário foi basicamente a reabertura das economias. Ontem a gente viu os dados já positivos do Reino Unido e o anúncio que o Reino Unido vai abrir a economia no dia 1º de junho. E na madrugada de ontem, para hoje, nós vimos o Japão avisando que também está começando um programa de reabertura da sua economia, né? E a sensação que dá, né, da visão que a gente tem sobre como é que o mercado está lendo, é de que provavelmente a crise está ficando para trás, ou pelo menos está dando sinais de que pode ficar para trás, né? A gente é mais reticente quanto a isso, porque a gente sempre comenta aqui que existe a possibilidade de uma segunda onda de reinfecção. Não é o nosso cenário básico, mas muitos infectologistas trabalham com essa possibilidade sendo muito provável, né? O próprio Banco Central americano, na última ata, também revelou preocupação quanto a esse cenário. Por enquanto, a China conseguiu, entre aspas, extinguir o vírus, né, e permitir que a atividade econômica pudesse voltar, é verdade, com protocolos, mas pudesse voltar gradualmente. E até o momento, a Europa, que fazem 2 semanas que começou um processo de flexibilização das suas restrições, por enquanto segue com um patamar de novos casos muito controlado, né, e o que faz com que, né, o otimismo seja cada vez maior, né? Além das medidas de restrição de fluxo de pessoas, né, a Alemanha e Reino Unido também já trabalham com a possibilidade de começar a abrir suas fronteiras para os países europeus, né, dentro dos países europeus, para poder reativar de uma forma mais ampla a economia, né, o que também favoreceu os ganhos aí do mercado, né? Ainda no quesito combate ao vírus, né, foi apresentado mais uma nova vacina com testes humanos, né, e a grande diferença é que o laboratório fabricante, que é tão otimista com os resultados encontrados até aqui, que já está começando a montar estrutura para tentar, assim que os testes humanos forem aprovados, conseguir produzir a vacina e conseguir entregar ainda esse ano 100 milhões de vacinas, né? E eles estimam que poderiam ser capazes de produzirem 1 bilhão de doses já no próximo ano. E isso também acabou ajudando no otimismo do mercado no dia de hoje. Tá? Aqui no Brasil, a agenda política, né, foi sem grandes novidades. Houve um tweet do Rodrigo Maia que foi considerado apaziguador, né, entre os ânimos, entre os poderes. Então, alguns viram bem essa iniciativa, né, o que reforça um ambiente melhor do político do país. E além disso, a gente viu aqui na economia brasileira o IPCA 15 sendo divulgado, o qual variou 0,59 no mês de maio, fechando o acumulado em 2 meses em 1,96. Esse resultado, na nossa avaliação, reforça, a ação do Banco Central, que deve levar os juros para ir para menos 0,75 na próxima reunião, levando os juros a 2,25, né? Quer dizer, o cenário de inflação realmente está muito baixo. E quando a gente olha as razões, né, desse indicador, é verdade que tem uma contribuição grande das quedas de combustíveis, né, que foi derivada da queda do petróleo. Então, todo o setor de energia ajudou muito o IPCA a vir para baixo. Mas quando a gente tira esses itens mais voláteis, a gente vai olhar o núcleo de inflação e houve uma deflação de 0,22%, né? Ou seja, uma inflação muito, muito baixa, na verdade, uma deflação, né? E corrobora com a ideia de que a economia está tomando um choque pesado, amplo, e que deve puxar a inflação para baixo do piso da meta ao longo desse ano, fazendo com que o ano, na nossa visão, tenha aí, né, uma inflação abaixo de 2%, né? 1,8%, desculpa. Né, e muitos no mercado já vêm níveis abaixo do que nós estamos prevendo, né? Então, pessoal, esse foi o Análise do Dia, nosso podcast do Sicredi. Fiquem todos com Deus e obrigado a todos os ouvintes, e até amanhã. Boa noite.